Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Boa tarde a todos os ouvintes. Esta é uma sessão especial do Já Leste um Poema Hoje, uma vez está a ser transmitida em direto a partir da Feira da Saúde e da Educação da Freguesia de Belém. Nós estamos nos Jardins Vasco da Gama e hoje temos a participação especial de Ana Maria Vilela, que é de História, e isso é relevante para o programa em questão, e para além disso é responsável por um programa na Rádio Freguesia de Belém intitulado Álbum de Recordações Felizes. E o programa de hoje é dedicado à poesia de Bocage. José Maria Barbosa de Bocage nasceu em Setúbal em 1765 e morreu em Lisboa em 1805. A poesia de Bocage é hoje desconhecida da maioria dos portugueses. O nome de Bocage surge apenas associado a um anedótico picante que lhe é atribuído. E é pena que assim seja, uma vez que a sua poesia é muito meritória. O grande poeta brasileiro Olavo Bilac escreveu sobre Bocage. Em Portugal, a arte de fazer versos chegou ao apogeu com Bocage e depois dele decaiu. Da sua geração e das que a precederam, foi ele o máximo cincelador da métrica. O poema selecionado para a sessão de hoje foi escrito em Goa. Bocage passou por Goa, passou por Damão, passou por Macau, num périplo muito semelhante ao de Camões. Aliás, um dos sonetos mais conhecidos de Bocage diz, inicia-se assim: Camões, grande Camões, cão semelhante, haste teu fado ao meu. Mas não é este o poema selecionado para a sessão de hoje. O poema selecionado foi escrito em Goa. Bocage partiu para o Oriente numa tentativa de se regenerar e de fazer carreira militar, carreira na Marinha. E é então em Goa, no Oriente, que ele escreve o poema que eu vou ler e para o qual peço a vossa atenção. Ora, ouçam. Luz os heróis, cadáveres sediços, erguei-vos dentro o pó, sombras honradas. Surgi, vim de exercer as mãos mirradas nestes vis, nestes cães, nestes mestiços. Vim de salvar destes pardais castiços as searas de arroz por vós ganhadas. Mas, poupai-lhe as filhas delicadas, que elas culpa não têm, têm mil feitiços. De pavor ante vós no chão se deite, tanto fusco rajá, tanto nababo, e as vossas ordens trêmulo respeito. Vão para as várzeas, leves-os o diabo, andem como os avós, sem mais enfeite que o langutim e ambos do rabo. O langutim é o pano que os indianos usam à volta da cintura. Eu escolhi este poema por o achar muito representativo da forma como os europeus se relacionaram com as culturas que encontraram a partir do século XV. Portanto, como todos sabem, as várias culturas humanas existiram mais ou menos compartimentadas até ao século XV. E é no século XV que se dá a primeira globalização. O Império Português foi o primeiro império, o primeiro poder global do mundo. E a pergunta que eu queria pôr à Ana Maria Vilela, e peço que vocês reflitam também, é: o que é que existe na cultura europeia para que os europeus, primeiro os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os franceses, os ingleses, se relacionassem sempre de um ponto de vista como se a cultura deles fosse superior, fosse a única cultura válida, eles que chegaram à Índia, chegaram à China, culturas milenares que eram tão válidas quanto a deles e que eles menosprezaram, como se vê neste poema. E era esta a pergunta que eu queria colocar à Ana Maria Vilela, e julgo que a sua formação em História é muito pertinente para o assunto que vamos debater.
Bom, eu vou para trás, vou recuar e vou dizer que não, a gênese deste antagonismo ou desta visão mais depauperada do que é a outra cultura, a cultura alemã, não se deve realmente só ao tempo dos descobrimentos, deve-se às cruzadas. E as cruzadas, para mim, foram a gênese de toda essa sensação de que somos superiores a algo, a alguém. E aí gerou-se, os europeus eram superiores aos sarracenos, eram superiores aos mouros, teriam de levar-lhes a sua civilização, a sua religião. E isso depois vai andando até chegar ao tempo dos descobrimentos. Mas a sua gênese em mim já vem daí, já vem lá para trás.
Das cruzadas,
história.
Exatamente, sim. Aliás, um dos motivos da expansão portuguesa era precisamente a vontade de espalhar a fé cristã. Não foi? Foi uma das motivações,
exatamente,
dos
exatamente.
Descobrimentos.
Havia sempre com a armada, com o galeão, ia sempre um, aliás, havia mesmo uma missa montada dentro do próprio barco, e levavam sempre um padre para ser missionário, portanto, para fazer progredir a fé cristã. E mais, não só nós queríamos levar a fé cristã, como queríamos estabelecer laços com reinos que já fossem cristãos. Por isso a tal demanda do preste João no reino da Etiópia.
Exatamente, portanto, que Dom João II mandou.
Exatamente, já aí nós tínhamos essa sensação de que iríamos estabelecer laços e, portanto, a fé já seria mais fácil de divulgar, de fazer gerar.
Também se costuma dizer que nunca na história uns haviam sido tão fortes e outros tão fracos. Portanto, a superioridade militar dos europeus era reflexo da sua superioridade, da sua cultura, não é?
Eu não vejo assim, porque pronto, vamos ver. Quando nós chegamos à China e descobrimos a pólvora, não é? também nós éramos inferiores, porque não tínhamos esse poder militar, certo?
Sim.
E, no entanto, não nos sentimos inferiores ou não acolhemos isso como inferior. Eu acho que isso está mais na ingenuidade que se deve a determinadas civilizações. Há aqueles que eu chamo os puros, não é? E talvez nós tenhamos encontrado nos nossos descobrimentos muitos puros, muitos povos inteiramente ainda suscetíveis de receber-nos inteiramente na pureza das suas almas, das suas civilizações, não é?
Sim, 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 sim. Portanto, o encontro com culturas milenares, e a Índia é um reflexo disso, eu julgo que este desprezo pela cultura partiu mais de uma classe social da burguesia do que propriamente da nobreza. Não é verdade? Concorda comigo?
Concordo, até certo ponto concordo bastante, porque é assim, se nós formos ver, eu tenho aqui diante de mim um livro muito interessante que tem uma série de documentos da Torre do Tombo, e vamos ver que, por exemplo, o documento 191, Carta del Rei Dom Manuel para os Reis de Cochin e Cananor, portanto o nosso rei relaciona-se com os outros reis, depois temos carta do rei de Cochin ao rei Dom Manuel, portanto escrevem-se em termos
semelhantes. E tratavam-se por irmãos.
Tratavam-se inteiramente como dois reis. Dois reis.
Sim, eu faço esta pergunta porque quando os portugueses chegam ao Congo, eles batizam o rei do Congo e trazem jovens congoleses para a Europa para serem educados na fé cristã. E eu creio que os reis tratavam como irmãos.
Exatamente, exatamente.
Portanto, ele reconheceu no rei do Congo o igual. Dom João II reconheceu no rei do Congo o igual.
Sim, pode reconhecer um igual, mas cá está. A fé sobrepõe-se sempre à igualdade. Ou seja, quando ele o batiza, é porque lhe quer dar, digamos, o presente da fé. A fé, vamos ver uma coisa. nos tempos da cristandade, vamos dizer assim, o Papa tinha poder de ostracizar um rei, tinha poder de o condenar perante toda a cristandade, não é? Portanto, realmente, o poder papal, o poder da Igreja, era sempre superior a tudo. E por isso o próprio rei se sente nesse mesmo papel, de a sua fé ser superior a ele próprio, digamos, não é?
Uhum. E também, portanto, a gênese deste sentimento de superioridade em relação a toda e qualquer cultura que lhe fosse estranha, a Ana Maria Vilela julga que reside na religião. Vai tão longe quanto isto. Quando os europeus chegaram à África e mais tarde às Américas e escravizaram os povos africanos e os ameríndios, eles justificaram esta escravidão porque os negros e os ameríndios não eram filhos de Adão. Portanto, eles não lhe reconheceram a humanidade. E aí julgo que talvez o fator cor de pele já pesasse um pouco, não?
Mas a cor de pele pesa desde esses tempos até hoje em dia.
Até hoje em dia, é verdade.
E eu não
sim.
vou querer dar agora aqui um exemplo que falámos à parte, porque seria muito contundente para determinadas pessoas ouvirem, mas leiam as páginas dos jornais e vejam como são tratadas as pessoas em determinadas fronteiras, quando uns são louros e outros são de outra corzinha, um bocadinho diferente.
É verdade, sim. É. Finalizar este programa, eu quero deixar-vos com um último poema de Bocage, e é talvez um dos poemas mais conhecidos de Bocage. Intitula-se Como o poeta se retrata e julga a sua obra. Eu vou ler então, prestem atenção. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, mião na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos, por taça escura, de zelos infernais, letal veneno. Devoto incensador de mil deidades, digo de moças mil, num só momento, e somente no altar amando os frades. Eis Bocage, em quem luz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento. Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em direto, a partir do Jardim Vasco da Gama e com a participação especial de Ana Maria Vilela. Muito obrigada, Ana Maria Vilela, por ter vindo ao Já Leste um Poema Hoje.
Muito obrigada, Maria do Rosário.
Neste programa foram lidos poemas de Bocage. Até para a semana, fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta. Já leram um poema hoje?